Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Hoje é dia de episódio especial, Maurício Bastos, episódio comemorativo. Mas antes de falar aqui para os nossos ouvintes o tema desse episódio especial, antes de mergulharmos no tema de hoje, vou dar aquela dica de milhões, hein? Compartilha já o link desse episódio, você pode compartilhar pelo WhatsApp, enviar para quem você conhece. Vamos fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pelo Jabuticaba Sem Caroço. Bom, hoje vamos colocar a política em pauta por aqui, Maurício?
Exatamente, a gente fala de política aqui no Jabuticaba Sem Caroço, nesse episódio especial, falando de comemoração. Hoje temos festa, porque o Senado Federal completa 200 anos de inauguração, 200 anos de existência, uma casa essencial na construção do Brasil enquanto nação, responsável, né, coparticipante da efetivação do Brasil como um país democrático, deixando para trás aí períodos turbulentos, períodos autoritários. A gente vive aqui com o Senado tendo um papel fundamental na nossa construção enquanto cidadãos, na conversa com os demais poderes. O Senado Federal completa 200 anos e a gente traz um episódio com muitas entrevistas especiais e traçando aí uma linha do tempo desses dois séculos de história. Vamos relembrar aí os principais acontecimentos envolvendo o Senado, conversando aí com o nosso primeiro convidado de hoje.
Abrindo os trabalhos.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Marcos Magalhães. Ele é historiador e consultor legislativo do Senado. Tudo bem, Marcos? Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Como vai? Tudo bem?
Maurício, tudo bem? Eu me sinto honrado em participar do programa.
Bom, Marcos, a gente está acompanhando, testemunhando essa data que é tão importante para o nosso país, para o legislativo brasileiro, a marca de dois séculos de existência do Senado Federal, o Senado que faz parte do sistema legislativo juntamente com a Câmara dos Deputados, né? E para quem não conhece, o Senado é a casa mais antiga, a casa legislativa mais antiga, isso antes mesmo de o Brasil se tornar uma república, de fato, né, professor?
Seguramente. Há, na verdade, um imbróglio com relação à certidão de nascimento do poder legislativo no Brasil. Em parte porque nós tivemos a primeira experiência legislativa aqui com a Assembleia Nacional Legislativa e Constituinte de 1823, que se inaugurou em 3 de maio. Porém, ela foi dissolvida por Dom Pedro I, como nós sabemos. Depois ele contrata uma comissão de conselheiros, Conselho de Estado, que ele acabou de nomear. Ela faz a Constituição que ele outorga em 1824, 25 de março. Diz que se fala que 25 de março é o nascimento do Senado, mas também não é bem assim, né? Porque a primeira sessão legislativa do Poder Legislativo no Brasil é em 6 de maio de 1826.
Ou seja, 2 anos depois, né?
É, a Constituição demarca, no ordenamento jurídico nacional, a existência do Poder Legislativo. Porém, a partir daí, são feitas instruções para votação, eleição dos constituintes, né, constituintes dos senadores e deputados que vão tomar posse em 6 de maio de 1826. Aí é um pouco confuso, né, todas essas três datas, né, que, ou seja, da Assembleia Nacional e Constituinte em 23, da outorga da Constituição em 24 e da primeira sessão legislativa do Poder Legislativo. É uma certa confusão e volta e meia. Acho que vocês podem notar, alguém escolhe uma dessas datas como bicentenário do Poder Legislativo. Na minha acepção, acho que todas são válidas, né?
Sim, mas aí foi necessário escolher um marco para as comemorações, né?
Exato, o que está se comemorando esse ano são os 200 anos da Constituição de 1824, foi outorgada 25 de março de 1824, por Dom Pedro I. Outorgada significa que ela não foi produto de uma Assembleia Nacional e Constituinte, porém, foi imposta, certo que ele faz uma consulta aos senados de câmara coloniais ainda, né, que depois vão se transformar em câmaras municipais, Consulta essa que resultou na resposta de alguns senados da Câmara, mas, de toda maneira, ela foi outorgada, né? Não foi produto de uma constituinte.
Marcos, avançando aí nesses 200 anos de história, né? A gente está há 135 anos vivendo o período republicano, né? Quase 135, né? A gente completa esse tempo de república no Brasil no dia 15 de novembro. Então, 135 anos, né? A gente está no ano 135 de república no Brasil. E aí, uma série de mudanças. O governo provisório dissolveu o Senado e a Câmara, houve uma nova Assembleia Constituinte e aí, em seguida, a gente teve uma nova formação com uma nova Constituição Republicana e aí, com o surgimento da República, a atividade do Legislativo foi mais intensa, o Senado chegou mostrando ao que veio, né? Assumiu um protagonismo que, por exemplo, levou à aprovação do Código Civil. Depois, a gente teve um momento de baixa, né, para o Legislativo com a chegada na década de 30, né, com a Revolução de 30, né, quando houve uma ruptura institucional, logo depois a ditadura do Estado Novo, passamos o fim do Estado Novo na redemocratização com novamente Vargas com uma nova roupagem, ditadura militar. Como o Senado sobreviveu à República, oscilando tempos mais frutíferos, né, em que a gente teve avanços no sentido de a formação da lei que está muito presente atualmente, né? Muito da nossa lei ainda é desse tempo, né? Desse período mais antigo republicano. O papel do Senado nesse período aí desses 135 anos, na tua avaliação, qual foi a importância do Senado, a importância da Casa, o papel do Senado nesse período aí desses 135 anos republicanos?
Essa sua pergunta é muito boa, porque, como é feita na longa duração, nos permite considerar que o fio da meada da história nacional, muitas vezes está no próprio poder legislativo, né? Quer dizer, nesse período todo que você mencionou, o legislativo deixa de funcionar apenas no período do Estado Novo, de 37 a 44. Isso significa dizer que muitas vezes, né, isso é bem claro, sobretudo no século XIX, não é o poder legislativo que vai ser esse fiador da estabilidade e da preservação do próprio Estado Nacional. Eu acho que essa é a grande contribuição que o poder legislativo confere à história brasileira, num primeiro momento. No segundo momento, aí nós temos que analisar de forma mais detalhada período a período, porque são momentos muito diferentes nos quais o poder legislativo terá certamente uma contribuição também diferenciada. Quer dizer, a gente fala em períodos em que o legislativo esteve em funcionamento. A própria ditadura militar encerra o poder legislativo por 3 vezes, né? A última, no pacote de abril de 77, ainda usando os dispositivos do AI-5, aprovado em 68, né? Quando o Congresso ficou mais ou menos um ano fechado, em razão da aplicação dos dispositivos constitucionais da ditadura. Eu falo constitucional porque a própria ditadura militar estabeleceu no preâmbulo dos atos institucionais, isso era bem claro, né? O primeiro parágrafo, quando você abre todos os atos constitucionais, do AI-1 até o AI-5, né? Você vai notar o mesmo texto. A Revolução, ela não tem necessidade de recorrer ao poder legislativo para se legitimar, porque ela se autolegitima. Se ela se autolegitima, ela pode estabelecer, por sua vez, a iniciativa legislativa e pode tomar decisões do ponto de vista do ordenamento jurídico sem consulta ao poder legislativo. É isso que a ditadura militar faz. É por isso que ela é chamada ditadura militar, caso contrário, não seria, né? Esse é o ponto, né? Quem tem a iniciativa legislativa, né? Nós estamos no estado de exceção, né? Então, a suspensão dos direitos e garantias fundamentais. É por isso que a Constituição de 88, quando ela faz tábula rasa do passado, a primeira parte, a mais importante que ela coloca logo no princípio da Constituição, diz respeito aos direitos e garantias constitucionais. É por isso que hoje em dia as pessoas têm muito receio em tocar, sobretudo no artigo 5º da Constituição. Essa polêmica até apareceu agora nessa PEC sobre as drogas do Senado, né? Porque é uma alteração de caráter restritivo com relação aos direitos e garantias fundamentais. Isso aí já foi apontado e eu não tenho dúvidas que isso será questionado no fórum específico, que é exatamente o STF, né, que é quem faz o controle de constitucionalidade das leis do nosso país. Portanto, o que nós podemos perceber é que a contribuição do legislativo nesse período todo, creio eu, né, que você acabou de falar no período republicano, diz respeito exatamente a essa procura da garantia dos direitos de cidadania, né? Isso é extremamente importante no nosso país. Nós viemos de um contexto em que tivemos uma Estado independente, né, durante todo o período imperial, que se sustentou e se baseou na preservação da escravidão. Essa é uma característica única da Constituição de 1824. Joaquim Nabuco já falava, a Constituição de 24, ela tem medo da escravidão. Tem medo porque o termo escravo não é citado na Constituição. Só que o sistema escravista, ele envolve, ele entretém, ele dá sentido, ele representa o segredo íntimo daquela formação social e política, que é a formação imperial. E a Constituição de 1824, nesse sentido, apesar de não trocar na questão da escravidão, quando ela lá, naqueles direitos, garantias fundamentais que ela coloca no final da Constituição, como todas as Constituições fizeram antes da Constituição de 1888, ou melhor, 1988, ela vai assinalar que quais são os principais, né, valores, as cláusulas pétreas da Constituição, ela será bem precisa. É a propriedade, a liberdade. A propriedade, qual é a principal propriedade que nós temos aí no século XIX? É a propriedade escrava, é isso que se fala no parlamento durante todo o século XIX. Se a cláusula pétrea principal da Constituição de 24 é o direito de propriedade, ele está se referindo naturalmente à escravidão. Então nós temos uma formação histórica, constitucional e política assentada na escravidão durante todo o século XIX, que é o processo nosso de formação do Estado Nacional Brasileiro. E essa carga, é uma carga extremamente pesada, será definitiva, inclusive, para que a gente possa compreender o que é que acontece com a questão da cidadania no século XX e agora em princípios do século XXI. Nesse sentido, eu acho que o legislativo tem essa importância política decisiva, de ser uma caixa de ressonância dessa busca pela cidadania do Brasil, pela discussão dos direitos humanos e, por outro lado, também por devolver ou abrir uma janela de participação política para os setores que até então estiveram excluídos desse processo de participação política. Eu acho que essa é a grande marca da Constituição de 1988. Por isso que, no meu entendimento, é a grande herança que nós devemos preservar a todo custo, independentemente de qual partido, de quais forças políticas estejam no poder, e ela é o fiador da estabilidade política nacional. Isso explica porque nós passamos aí por tantas situações de instabilidade política, né? Tivemos dois impeachments e uma tentativa de golpe agora em 8 de janeiro, e as instituições democráticas conseguiram preservar a estabilidade, conseguiram conduzir os períodos mais críticos desses momentos pelos quais nós passamos, e a Constituição continua aí. Eu acho que esse é o legado do legislativo, é preservar a ordem, o ordenamento jurídico nacional, preservar as cláusulas pétreas da Constituição, preservar os direitos e garantias fundamentais, sobretudo.
A gente está conversando com o Marcos Magalhães, historiador e consultor legislativo do Senado. Marcos, eu não sei se é possível a gente elencar algum momento, enfim, elencar em nível de importância, né? A gente está falando aí da Constituição de 1988, a gente passou em revista aí uma série de fatos, o fechamento da atividade legislativa durante a ditadura do Estado Novo com Getúlio Vargas, a restrição também do trabalho do legislativo durante a ditadura militar nos anos 60 e 70, né? Especialmente anos 60, né? Com o anúncio do ato institucional número 5. Eu queria saber de você se é possível a gente colocar na balança e, em termos de importância, dizer o que é mais marcante, né? Você relacionou aí três fatos, né? Da nova República, né, em que a gente teve dois processos de impeachment, né, através da atuação direta do parlamento, né, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado, do Congresso Nacional como um todo, né, tivemos aí essa tentativa de golpe aí no dia 8 de janeiro de 2023, em que as casas legislativas, a Suprema Corte foram atacadas, assim como a sede do Poder Executivo atacadas por grupos inconformados com o resultado das eleições e inaugurando esse período da nova República. Né? A gente teve aí a volta das eleições ainda indiretas, né, para presidente da República, a Constituição. A gente tem como escolher um momento mais importante, mais significativo, mais simbólico para esses 200 anos de Senado nesse período? Enfim, a gente pode, de repente, pela proximidade, dizer que a nova República, né, e toda a participação do Senado nessa fase é o mais simbólico, é o mais relevante na história da Casa?
Quando a gente olha em retrospectiva, como você está fazendo, é muito difícil dizer qual é o momento mais importante. Né? No meu entendimento, assim, nós temos aí, né, óbvio, na Constituição de 24 tem um grande mérito, que é a sua notável capacidade de sobrevivência, né? Constituição que mais tempo persistiu no Brasil. Isso é um dado bem interessante. É certo que é sempre bom falar isso, né? A Constituição de 24 foi outorgada, mas ela tinha uma série de leis que hoje em dia, previstas inclusive na própria Carta de 1824, que são leis regulamentares que deveriam ser elaboradas depois da Constituição ter sido outorgada. Esse trabalho todo foi do Legislativo, né? Em 1826, por exemplo, o Senado e Câmara definem aí uma prioridade com relação a que tipo é de medida legislativa aprovar, né? E eles fizeram uma lista, no caso do Senado, de 26 leis, naquele período chamava de leis regulamentares, hoje em dia, pela Constituição de 88, a gente chamaria de leis complementares. Pois bem, eles realmente fizeram esse trabalho, um trabalho notável, né, de construção do ordenamento jurídico nacional nas duas primeiras legislaturas, até a abdicação de Dom Pedro I. Acredito eu, inclusive, que a própria consecução dessa regulamentação da Carta de 1824 levou à abdicação de Dom Pedro I, inconformado que estava com a perda das suas atribuições e competências, que até então, na visão dele, ele compreendia como inquestionáveis. Né? Mas, se nós olharmos bem nessa perspectiva, né, até hoje, eu considero a Constituição de 88 o grande marco que divide o Brasil antigo do Brasil atual. Porque ele traz para o centro da nossa história política o que realmente interessa, que é a questão da cidadania e dos direitos humanos, em razão da experiência histórica que nós atravessamos nesses dois séculos de formação como um país independente. Esse é o ponto central. Quando você traz a participação política para o centro do sistema político, como a Constituição de 88 fez, ela mesma é fruto disso, nós não podemos esquecer que a Constituinte de 87 e 88 se recusou até mesmo de partir de um anteprojeto. Gostaria de lembrar aqui que antes da Constituinte iniciar houve essa polêmica, né? Sarney constituiu, a Comissão Afonso Arinos, ela fez um anteprojeto e isso foi recusado pelos constituintes. Eles decidiram fazer uma Constituição do zero, no contexto das subcomissões e comissões, depois a comissão de sistematização, dois turnos de votação, primeiro e segundo turno. Isso trouxe para o próprio processo de elaboração legislativa, a participação popular. E veja, estávamos saindo de uma ditadura com 20 anos de duração. O país oprimido, né? Hoje em dia a gente fala que olha para o legislativo, vamos discutir agora a PEC das drogas, tem audiência pública, isso é debatido, todo mundo é convocado a dar a sua opinião, nós temos aí uma PEC com uma série de regras para tramitação, né, de uma emenda constitucional, e são regras que a todo momento estão convidando a sociedade a participar do debate político. Isso não existia no período da ditadura. Quer dizer, nós não tínhamos nenhuma participação política nesse país, isso é um fato. O que a Constituição de 88 faz é virar essa história ao avesso. Ao avesso, porém, ela já assinala o dedo na ferida. São os direitos e garantias fundamentais. É impossível a gente continuar vivendo num país com um padrão de desigualdade tão estranho como é o que está presente hoje em dia, sem que a classe política seja cobrada por isso. É impossível nós assistirmos a quantidade de injustiças, de violação de direitos humanos que a todo momento nós assistimos no nosso país hoje em dia, sem que a classe política se manifeste, sem que ela seja provocada a tomar atitudes. Eu acho que essa interação da sociedade com o poder político no âmbito legislativo, o grande feito da Constituição de 88. Porque ela vai problematizar o país que nós construímos. Ela vai ser o espelho da nossa formação. E é isso que está sendo constantemente debatido no Congresso. Essas pessoas não estão satisfeitas, né, com o nosso ordenamento jurídico, político, nosso sistema político, com a forma como os nossos parlamentares se posicionam do ponto de vista político. Ela tem a oportunidade de resolver isso de várias maneiras, inclusive participando diretamente da elaboração legislativa, como nós temos hoje alguns institutos de participação popular na elaboração legislativa, e isso foi garantido também pela Constituição de 88. Então, essa marca democrática, profundamente democrática da Constituição de 88, que deve ser valorizada, no meu entendimento, é o grande marco a nossa história política. E ele deve ser preservado, né? Esse é o ponto.
Perfeito. Marcos Magalhães, historiador, consultor legislativo do Senado, passando em revista aí a história do Senado em alguns minutos, né? A gente teria aí horas e horas para falar sobre a origem, a gênese do Senado. Teríamos muito tempo para discorrer sobre os avanços, sobre os retrocessos pelos quais a nossa sociedade passou e o papel do Senado durante todos esses 200 anos aí que se completam, esse ciclo que se fecha por agora. Marcos, obrigado pela sua participação aqui, por contribuir aqui com o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, contando um pouco da história da Casa Legislativa, do Senado. Até uma próxima oportunidade.
Muito agradecido, Maurício. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes, a paciência aqui, nos ouvir por esse período e a participação também do programa de vocês.
Tchau, Marcos. Até a próxima.
Até a próxima, Tainá.
Para essa comemoração aí dos 200 anos do Senado, eventos legislativos e culturais acontecem ao longo do ano na Casa. A programação foi planejada pela Comissão Curadora, presidida pelo primeiro secretário, senador Rogério Carvalho, com quem nós iremos conversar agora.
Politicando por aí.
Conosco o senador Rogério Carvalho, senador pelo PT de Sergipe, primeiro secretário do Senado e presidente da Comissão Curadora dos 200 anos da Casa. Casa que comemora 200 anos em 2024. São 200 anos de história, história que começou ainda no Império, cruzou tantos momentos importantes para a construção do Brasil enquanto nação e nos conduz até esses momentos em que vivemos a democracia. E a gente vai falar sobre esse momento e sobre esses últimos anos aqui com o senador Rogério Carvalho. Senador, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Como vai?
Obrigado, Maurício. Obrigado, Tayana. É uma satisfação muito grande estar com vocês. Temos muitos eventos até o final deste ano e que vai atravessar o ano 2024, 2025, 2026, com parte da nossa programação sendo apresentada ao grande público.
Ou seja, a programação ela não se encerra agora em 25 de março com a data que normalmente em que se celebra aí o aniversário do Senado. Inclusive há muitas divergências em relação à data que marca a fundação do Senado, não é verdade?
É verdade. O Senado ele foi criado na Constituição de 1824, né? Mas o seu funcionamento ele foi iniciado em 1826. Então, a data de fundação do Senado é a data de promulgação da Constituição de 24. Então, 24 é marcante porque ele nasce. E a gente comemora geralmente o aniversário de nascimento. O funcionamento é uma consequência que vem com as condições objetivas para que ele possa funcionar, os regimentos internos, todas as regras que precisam ser materializadas para que uma instituição do porte do Senado e do Congresso Nacional pudesse ser criado. E é importante falar disso tudo nesses 200 anos, porque nós conseguimos sobreviver ao Império, ao Primeiro Império, ao Segundo Império, à República, aos regimes autoritários que nós tivemos submetidos, ao Estado Novo, ao período da ditadura militar, que foram ditaduras, né? A ditadura do Getúlio, a ditadura dos militares, que também é a ditadura do Getúlio, também era uma ditadura civil-militar, e a outra foi uma ditadura militar. Então, nós sobrevivemos esse período inteiro com participações importantes ao longo da história. Mas a gente precisa olhar para o Senado como uma instituição que, depois da Constituição que foi escrita pelo Rui Barbosa, que é a primeira Constituição republicana, em 1891, que criou os Estados Unidos do Brasil, que criou essa estrutura federativa que a gente tem, essa descentralização, mas mesmo sem essa descentralização no período do Império, eram os senadores que faziam a ponte entre o Império e as regiões mais remotas desse país e, de certa forma, produzindo essa unidade territorial que foi muito importante num determinado momento, o papel do Senado, por ser uma forma de garantir a adesão ao Império, garantir a adesão dessas regiões e a gente sabe que não foi nada fácil, houve várias tentativas de separação, houve várias guerras com holandeses, com os quilombos e tantas outras revoltas que aconteceram no Brasil, e a gente conseguiu, ao longo dos anos, e o Senado tem um papel importante, manter essa unidade territorial. Hoje, o Senado não só mantém essa representação dos estados e dos municípios nas decisões, porque nós somos três por cada estado, né, dando um equilíbrio federativo, como construímos uma identidade nacional a partir do Senado Federal. Essa unidade federativa, ela se dá muito em função do Senado Federal. Então, é uma instituição de grande relevância para o Brasil. É uma instituição que faz isso através das suas prerrogativas constitucionais, que em 88 isso, e na medida em que em 88, quando foi criado o conceito federativo, retomado o conceito federativo, criando municípios como ente federado, estado, a União, fazendo a separação, garantindo eleições diretas para todos os municípios, reproduzindo parlamentos municipais, parlamento estadual, parlamento federal. Ao longo do tempo, depois de 88, novas atribuições foram sendo repassadas para o Senado Federal, como, por exemplo, as agências, né, que foram criadas, que, como elas têm um caráter nacional e de regular para todo o país, o Senado acaba sendo a casa ratificadora das indicações do presidente da República e aprovando ou não indicações para a ocupação dessas agências. É importante também falar do STJ, do STF, as indicações para o CNJ, para o CNMP, todos os embaixadores que são designados para cumprir missões diplomáticas representando o Brasil. Então veja que nós estamos diante de uma casa parlamentar que produz a unidade do Brasil enquanto país, enquanto território, enquanto nação, né? A gente tem este papel, além do papel legislativo, em relação às emendas constitucionais, que a gente tem as mesmas prerrogativas que a Câmara, em relação a iniciativas parlamentares, que são as mesmas prerrogativas, com exceção das iniciativas que vêm do governo, que a gente é uma casa mais revisora, e a gente pode, a casa revisora, e que pode vetar. Mas, palavra final, se não houver veto, mesmo a gente revisando, a palavra final é da Câmara, quando se trata de matéria de origem do Executivo e de outros poderes que entram sempre pela Câmara, os deputados, e, portanto, tem a palavra final. Mas o Senado tem o poder de desaprovar, tem o poder de rejeitar e de alterar. Essas alterações a Câmara pode não manter. Mas, de uma maneira geral, o nosso Senado ele se tornou uma instituição muito importante na vida institucional do Brasil e na vida dos brasileiros por conseguinte.
Ou seja, cada casa, né, tem um papel específico, né, que muitos brasileiros, inclusive desconhecem, né, em relação às suas atribuições, o papel de abrigar os representantes do povo, como muito se fala, é da Câmara dos Deputados, né, grosso modo falando, né, enquanto o Senado reuniria os representantes dos estados. Os estados são representados em Brasília pelos senadores que deliberam questões de âmbito estadual, entre outras atribuições como as que o senhor se referiu, né? Enfim, as atribuições recentes da escolha dos representantes aí das agências reguladoras.
Das agências,
exatamente.
Do Banco Central, do CAD, da CVM, ou seja, todos os órgãos que regulam, ou que tem papel de regulação para o Brasil inteiro, que vai impactar na vida de cada estado, de todos os estados, obrigatoriamente tem que ser aprovado no Senado Federal.
E aí a dúvida, enfim, a pergunta, né, o questionamento que a gente tem, a Tayana tem, os ouvintes certamente também têm, o papel do Senado nesse momento que a gente vive, né? A gente já conversou com historiadores, já conversou com cientistas políticos, cada qual analisando a atualidade e o passado, né, do Senado como casa, como instituição. Queria saber do senhor, como primeiro presidente, como primeiro secretário do Senado e presidente dessa comissão que é utilizada, que foi cunhada, que foi desenvolvida para comemorar esse momento tão especial, o papel do Senado na manutenção da democracia. A gente viveu recentemente, né? Vamos passar uma revista, né? De frente para trás. A gente viveu momentos muito sensíveis em relação a tudo que a gente já viveu, né? A gente lembra de um passado um tanto quanto recente, né? Você mencionou governos autoritários, né? Mencionou as ditaduras militares, as ditaduras civis militares, né? A ditadura civil militar de Getúlio Vargas, os governos comandados por militares, e a gente recentemente teve um episódio de tentativa de golpe, e o Senado foi agredido em sua estrutura física, foi agredido em relação às pessoas que lá integram, né? Queria saber o papel do Senado, o senhor como representante legítimo da casa, né? Como o Senado trabalha para a manutenção da democracia, o papel do Senado nesse momento?
Primeiro, o Senado teve um papel decisivo durante a pandemia, em que a gente, através de uma CPI, conseguimos mudar a opinião dos brasileiros em relação à vacina, de certa maneira, forçar o governo a fazer aquisição de vacinas e nos retirar da zona de risco grave com relação à Covid, né? Então, isso tudo foi muito importante. O Senado unificou em torno de uma bandeira, antes mesmo do 8 de janeiro, mas antes a gente já via iniciativas autoritárias, a gente viu o presidente da República, de então, o Bolsonaro, ameaçar, invadir o STF, o presidente do Senado acompanhar e se interpor entre o presidente e o STF para evitar uma ação truculenta, violenta contra a democracia, e isso foi estimulando todos os senadores que têm na sua formação a democracia, que têm, carrega consigo o sentimento de defesa da democracia, e os diversos setores da sociedade, emulados pelo Senado Federal também e por outras instituições. Então, se a gente observar o STF, o Senado Federal, a imprensa, as entidades de grande repercussão, como a ABI, a Academia Brasileira de Letras e tantas outras instituições, mas eu diria que a imprensa, vários partidos políticos, a Justiça e o Senado, o Legislativo, principalmente o Senado, tiveram um papel muito decisivo na construção de uma aliança política em defesa da democracia, e graças a isso a gente conseguiu garantir eleições livres, legítimas, sem fraude, e se houve alguma tentativa de tornar as eleições ilegítimas, não foi de quem defendeu a democracia, não foi das instituições democráticas, foi do governo que estava, que usou a máquina para impedir que os ônibus circulassem, que questionou as urnas eletrônicas, que fez mobilização em porta de quartéis, que fez minuta de estado de sítio, de GLO, tudo que a gente tem ouvido falar isso, tudo a gente já sabia que havia movimentações nesse sentido. Mas com a posse, a gente sabia também que no dia 18 tinha um grande ato programado para agredir as instituições. A posse do Lula foi antecipada para o dia 12 de dezembro e não aconteceu, e mesmo assim aconteceu em Brasília vários atos de destruição de patrimônio, de veículos, de obstrução de vias. Teve um certo pavor, um certo terror na cidade de Brasília no dia 12 à noite. No dia 18 havia, aí depois veio a tentativa de explodir um caminhão-tanque. A gente sabe tudo o que aconteceu, e todas as tentativas de golpe tentaram dar na nossa democracia, no Estado Democrático de Direito, ao longo dos 4 anos. O exército na rua, o presidente botando força na rua, o presidente ameaçando as instituições, instigando a população contra as instituições, desmerecendo a institucionalidade brasileira. E o 8 de janeiro foi, na verdade, a frustração, ou seja, o ato final de um golpe de Estado frustrado que acabou virando um ato de terrorismo contra as instituições ou melhor, contra as representações da República Brasileira, porque é agredir o Palácio do Planalto, agredir a imagem do Brasil, o Congresso Nacional é agredir a imagem do Brasil, o Palácio da Justiça, do STF, é agredir a imagem do Brasil, porque são os prédios do maior simbolismo da democracia e da República Brasileira, e eles tentaram, e não foi à toa, que eles foram lá fazer a depredação para mostrar. Isso tudo foi calculado, nada disso foi à toa, nem foi espontâneo. Havia o desejo de macular, de destruir os símbolos da República Brasileira, que são esses três edifícios. Ah, mas é só um edifício? Não, são símbolos das instituições que formam a democracia brasileira.
Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco também da relação do Senado com os demais poderes e também com a população.
Olha, eu acho que os demais poderes, a gente sempre vai ter tensões, né? Porque numa democracia, essas tensões de papéis, ela vai estar sempre acontecendo. Acho que, neste momento, o máximo que a gente, de forma responsável, deveríamos fazer era reduzir qualquer tipo de tensão e dar suporte, uma instituição dar suporte à outra, porque a tarefa de restabelecer a normalidade democrática deve ser a responsabilidade de todos. Então, na medida do possível, a gente tem feito isso. Algumas iniciativas que eu não concordo, como, por exemplo, num momento como este, falar em redução de mandato de STF, mexer nas regras sobre o STF, isso é uma prerrogativa constitucional bem consolidada, que está funcionando bem. O mundo inteiro trabalha com a vitaliciedade, podemos estabelecer idade mínima para garantir que tenha experiência, que tenha vivência, mas mandato é para quem exerce cargo de representação pública, quem não tem e que, quem vai exercer um cargo que precisa ter autonomia, liberdade, não deve estar submetido a esse crivo, e quem pode fazer isso é aquele que teve a maior delegação do povo, que tem a maior votação, que é o presidente da República. Então, acho que o nosso sistema é um sistema muito bem pensado, muito equilibrado, e acho que tensões, ainda que superficiais, não é bom no momento de reconstrução do país, de reconstrução da nossa normalidade democrática. Com relação ao povo, eu acho que a gente deve muito ao povo brasileiro explicar o que, nós fazemos, qual a importância de cada lei que é aprovada, o que, isso impactará na vida das pessoas, quem se beneficiará. A gente tem uma comunicação ainda pouco efetiva no sentido de fazer chegar ao povo de forma massiva os principais temas, as principais questões que são aprovadas aqui pelo Senado, de iniciativa que inicia aqui no Senado e que volta para ser finalizada aqui no Senado, e iniciativas conjuntas com a Câmara, que ambas devem fazer esse papel, eu acho que a gente ainda é muito pouco preciso, e hoje a gente tem recurso para fazer isso. Hoje a gente tem rede social, a gente pode chegar a milhões de brasileiros ao mesmo tempo, independente de audiência, de canal aberto, de canal fechado, ou de TV aberta, privada, de propaganda. A gente tem mecanismos para chegar a milhões de brasileiros de forma didática, de forma ir construindo esse sentimento de brasilidade, de cidadania, de nação, e eu acho que o Senado ainda deve muito a população.
Vida longa para o Senado. Senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, primeiro secretário do Senado, presidente da Comissão Curadora dos 200 Anos da Casa, essa casa fundamental para a manutenção da democracia, da ordem institucional, juntamente com a Câmara dos Deputados, fazendo esse trabalho de grande importância para a nossa população. Em harmonia com os demais poderes, a gente espera que o Brasil ande para frente, continue andando para frente em ordem e com a democracia, acima de tudo, preservada para o sucesso da nossa nação. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, pela disponibilidade em conversar com a gente para falar sobre esse momento tão especial para o Brasil, e até uma próxima oportunidade, senador Rogério Carvalho.
Obrigado, só lembrar que nós temos uma programação agora, 25, 26, 27, um grande seminário internacional sobre democracia e novas tecnologias, Desafio da Era Digital, e que o Senado está produzindo um documentário, um docudrama, que deve ser exposto e veiculado em diversos meios de de ligação, através de streaming, através de lei aberta, ou seja, nós estamos trabalhando para que o Senado se torne conhecido e que as pessoas entendam um pouquinho mais o que é o Senado da República. Obrigado, Maurício. Obrigado, Tatiana.
Obrigada, senador. Até a próxima.
Até a próxima.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil. Bom, Tayana, a gente continua relembrando a história do Senado, falando agora sobre os desafios da casa na manutenção da democracia. Qual é o papel do Senado na atualidade? A gente traz mais um entrevistado para conversar conosco sobre o assunto.
Direto do Palanque.
Conosco Ricardo Ismael, cientista político, professor e pesquisador do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Professor Ricardo Ismael, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem, Maurício. Prazer falar com você da Rádio Sputnik.
Professor, a gente está tratando de uma data que é carregada de simbolismo. São os 200 anos do Senado Federal, Senado que completa 200 anos. São 200 anos aí da primeira Constituição Brasileira, né? E não existe um consenso em relação aí à data do aniversário do Senado, né? Muitos falam que é um pouco depois, né? Quando acontece aí a primeira sessão, não há um consenso entre os historiadores, mas a gente aqui está debatendo o papel do Senado na nossa sociedade, o papel do Senado na política brasileira. A gente atravessou vários momentos, né? O Senado foi inaugurado no Império ainda, né? Tivemos a adoção, a implementação da República, vivemos períodos ditatoriais, o Estado Novo, regime de exceção, períodos em que o Senado teve sua atividade paralisada. Queria saber do senhor, professor Ricardo Ismael, a respeito do papel do Senado na nossa sociedade, no nosso momento, na nossa realidade. Queria saber como a gente pode classificar o Senado na nossa atual realidade, no nosso momento. A gente está vivendo um momento de uma certa de retomada da normalidade após uma certa turbulência. Qual é o papel do Senado no nosso momento, na nossa conjuntura, professor?
Pois não, eu acho que é um tema, sem dúvida, relevante por dois motivos, eu acho, principais. Primeiro que ainda há muita desinformação ou mesmo muita gente não compreende bem essa questão de um congresso bicameral, né? Você tem duas câmaras, Câmara dos Deputados e o Senado. Acho que aí é interessante que a gente possa desenvolver um pouco. E segundo, vamos dizer assim, dentro do mundo contemporâneo, em especial do Brasil contemporâneo, o Senado, vamos dizer assim, tem ganhado, né, um destaque e muitas oportunidades. E por isso mesmo, vale a pena aqui conversar um pouco sobre isso. Bom, como você fez menção, o Senado Federal é uma instituição bastante longeva no Brasil, né? Está completando agora 200 anos em março. E eu diria que, para início da nossa conversa, são dois momentos diferentes. Quer dizer, o que era o Senado no Império e o Senado que surge a partir aí da Proclamação da República. Por quê? Porque lá no Império, o mandato do senador, você tinha o Senado e tinha a Câmara dos Deputados. Então lá já era um congresso bicameral, um poder legislativo bicameral. Mas na época o senador tinha um mandato vitalício, diferentemente de o que vai acontecer a partir da Proclamação da República. A diferença, vamos dizer, do ponto de vista teórico, é que lá, durante o Império, você tinha a ideia de um Estado unitário, ou seja, você não tinha autonomia política, financeira para as províncias. Isso só vai acontecer a partir da implantação do Estado Federal no Brasil. Então, no Império, você tinha novamente um poder central que comandava o país. A partir da proclamação da República e da adoção do Estado Federal, seguindo os moldes do federalismo norte-americano, você vai ter agora, novamente, claro, um nível que a gente chama de União, né, onde você tem um governo federal, tem um Supremo Federal, tem o Congresso Nacional. E tem também os estados, né, ou seja, aquelas antigas províncias se transformaram em estados e os estados têm municípios. Então, vamos dizer assim, a questão da migração do Estado unitário para o Estado federal, ela traz mudanças do ponto de vista da organização do Estado no Brasil e vai também causar mudanças no Senado. Qual seria a principal mudança? O Senado, na verdade, a partir da República, né, vamos se fixar nesse período, ele tem um papel de representar os estados. Ele representa o Pacto Federativo. Portanto, cada estado no Brasil tem o mesmo número de senadores, independentemente da sua população, independentemente do seu eleitorado. Isso não acontece na Câmara. Na Câmara, você guarda uma proporção entre o número de deputados e o tamanho do eleitorado de cada estado. Por isso mesmo, as bancadas são diferentes. Ou seja, as bancadas de cada unidade da federação são diferentes na Câmara dos Deputados. No caso do Senado, não. É por isso que a gente sempre diz o seguinte, que o Senado, ele representa a federação, enquanto a Câmara dos Deputados representa a democracia representativa. Nesse caso, o mandato dos deputados de 4 anos e, no caso do Senado, de 8 anos. A gente também observa que essa, vamos dizer assim, o sistema eleitoral para o Senado é diferente daquele aplicado para a eleição dos deputados federais. Então, vamos dizer assim, essa seria, vamos dizer assim, uma mudança de forma bastante qualitativa, né, entre o que seria o Senado do Império e o Senado na República. É claro que, dependendo do momento que o país atravessa, do contexto histórico, muitas vezes a discussão se concentra mais na Câmara dos Deputados. Em outros, se concentra mais no Senado. Por exemplo, quando você discute uma questão de uma reforma tributária que tem como um ponto central a repartição do dinheiro, dos recursos, dos impostos entre União, Estados e Municípios, isso é importante que o Senado possa participar ativamente dessa discussão, já que lá estão representados todos os estados de uma maneira igual.
Basicamente, a diferença reside aí, né? O senador, ele é eleito como um representante dos interesses dos estados que eles representam, né? O Rio de Janeiro tem 3 senadores, os demais estados têm a mesma quantidade de senadores, né?
Perfeito, exatamente. Porque, nesse caso, isso a gente pode até retroceder um pouco, porque quando a gente olha, por exemplo, o federalismo norte-americano, que surgiu lá no final do século XVIII, portanto, 100 anos antes do Brasil, havia uma preocupação muito grande, se só tivesse a Câmara dos Deputados, havia uma preocupação muito grande dos pequenos estados de serem, vamos dizer assim, dominados pelos grandes, os que seriam os mais populosos. Então, o Senado, vamos dizer assim, ele atua como uma Câmara revisora, uma Câmara Legislativa revisora, se por acaso na Câmara dos Deputados passar alguma proposta que coloque em risco o Pacto Federativo, que coloque em risco essa unidade política que o país tem por ser uma federação. Então, vamos dizer assim, o papel do Senado, ele tem como objetivo principal estar representando os estados, não o eleitorado. E nesse caso, claro, a defesa dos interesses dos estados, por exemplo, como eu falei agora há pouco, numa reforma tributária, é claro que nenhum estado quer perder a arrecadação. Quer dizer, que a reforma no mínimo seja neutro, quer dizer, que ele continue recebendo os mesmos recursos que tinha antes da reforma, ou, se puder, alguma coisa a mais. E nesse caso, o que eu estou dizendo, essa preocupação com os estados, com os governos estaduais, com os governos municipais de uma certa unidade da federação, é a preocupação permanente dos senadores. E tem outros temas que vão surgindo, como a questão de renegociação das dívidas dos estados, com a União, essa questão, novamente, os estados possam ter condições de estabelecer um projeto de desenvolvimento, e aí, novamente, questões que às vezes são muito particulares de cada estado, devem ser respeitadas dentro do Congresso. Enfim, eu acho que é importante ressaltar isso. O Senado tem uma característica de uma Câmara territorial, com base territorial, ou seja, ela está representando os estados da federação. No caso da Câmara, embora você tenha bancadas estaduais lá representadas, ali a preocupação é que cada estado tenha um número proporcional ao tamanho do eleitorado, para que toda a população brasileira esteja representada ali na Câmara dos Deputados.
E quais são os desafios do Senado na manutenção da democracia?
Geralmente, na literatura, a gente vai verificar que, como eu até citei há pouco, que a Câmara, vamos dizer assim, tem esse compromisso maior com a democracia, até porque você ali dentro da composição da Câmara dos Deputados, você tem essa preocupação de estar estabelecendo o número de representantes para cada estado em proporção com o eleitorado e que se o eleitorado tem uma diversidade em cada estado, estará lá representado. Esse caso, claro que tem como princípio que vai estabelecer para a própria composição da Câmara dos Deputados, e isso reflete nas eleições, é garantir a representação de toda a população brasileira ali na Câmara, né? No caso do Senado, como eu disse, aí você tem a questão de 3 senadores para cada estado, e embora eu tenha dito até agora que a preocupação seja, claro, fundamentalmente com o Pacto Federativo, de manter a unidade política territorial do país, que não haja nenhum tipo de situação que comece a gerar alguma tendência de separatismo, uma coisa do tipo, essa, vamos dizer, é uma missão do Senado, é claro que, do ponto de vista contemporâneo, principalmente a partir da redemocratização brasileira, ali nos anos 80 para cá, o Senado também vai assumindo papel de tentar buscar contribuir, seja para o debate no Congresso Nacional, já que dentro da Constituição Brasileira o presidente do Senado é o presidente do Congresso, então essa questão da agenda, muitos temas às vezes surgem a partir do Senado e temas que, como eu disse, são muito importantes, né, para a democracia brasileira, para que ela possa se consolidar, para que ela possa responder às demandas sociais. Então, essa questão da agenda é um ponto importante. A gente sabe também que é no Senado que você tem aí a sabatina dos ministros do Supremo Tribunal Federal e mesmo a possibilidade de um impeachment que possa acontecer em relação a um deles também seria atribuição do Senado. Mas o ponto, acho que é importante é dizer isso. O Senado termina sendo também uma casa importante porque tem aí uma influência direta na composição do Supremo Federal, que, como a gente tem observado nos últimos anos, tem um papel importante também com relação a essa questão da democracia brasileira. Eu também citaria que o Senado Federal muitas vezes também procura trazer, principalmente através das suas comissões, uma atenção muito grande com a questão da política econômica, com relação a como é conduzida a economia brasileira, né? A gente, mesmo que esse seja um tema que certamente possa ser visto com uma maneira mais técnica, mas isso tem repercussão direta na vida das pessoas, né? Decisões no plano econômico, como o ministro da Fazenda atua, certamente essa pauta também pertence ao Senado. E eu poderia aqui, só para também não me alongar muito sobre a questão, dizer que o Senado tem criado ao longo da história vários, e principalmente através das suas comissões, estudos que envolvem a questão da pobreza. Isso foi puxado no passado pelo ex-senador Antônio Carlos Magalhães, a questão das desigualdades regionais.
Rio, professor, você falava aí em relação, lá no começo da nossa conversa, em relação a uma confusão de atribuições, né, que a população em geral não tem muito clara a atribuição de cada casa legislativa, né, a Câmara, o que é o dever da Câmara, o que é dever do Senado, quais são os papéis em cada um no cenário político e social do Brasil, né, e tá bem explicado aqui pelo senhor, né, como o Senado tem esse papel de ser o guardião da federação e representar os estados, né, em relação às suas demandas, em relação às suas necessidades, apesar de haver, em muitas ocasiões, né, atuação mista das duas casas, né, atuação mista da Câmara e do Senado em, por exemplo, investigações CPI, ao papel de cada um, né, muito se fala, né, se falava no passado, né, que eu não me recordo exatamente de quem essa frase ou de quem essa, enfim, essa denominação, né, de que o Senado seria uma espécie de uma casta superior do parlamento brasileiro por tratar de assuntos mais nobres, não tratar diretamente, né, de demandas populares e sim de demandas maiores. Existe essa diferenciação em termos de importância, né, não no cenário político, né, cada um tem sua importância, mas existe assim, dentro da classe política, né, o senador tem mais peso, tem mais importância do que um deputado federal, por exemplo?
Essa questão é importante a gente esclarecer. Veja, na composição do Senado, até pela idade mínima que você, para se candidatar ao Senado, tem que ter, que seria 35 anos, isso faz com que, vamos dizer assim, o Senado tenha pessoas com maior, vamos dizer assim, uma trajetória política maior, mais tempo na política, né? Por isso mesmo, no Senado, muitas vezes, você vai encontrar ex-governadores, você vai encontrar, enfim, pessoas que certamente já têm um currículo acumulado na política brasileira de muitos anos. Sempre é uma possibilidade, principalmente quando um governador já é reeleito e, portanto, ele já não pode se candidatar a outro mandato, que ele opte pelo Senado Federal. E, por isso mesmo, se você for verificar na composição do Senado Federal, tem muitos ex-governadores e, certamente, isso influencia o fato de que o Senado, vamos dizer assim, é uma casa que tem mais cabelo branco do que a Câmara dos Deputados. De uma certa forma, o Senado é uma casa revisora, ou seja, se uma matéria sai da Câmara dos Deputados, seja uma emenda constitucional, seja um projeto de lei, ele vai passar pelo crivo do Senado, como define a Constituição. Caso exista uma mudança, ele retorna para a Câmara e aí a Câmara dará a palavra final. Mas o Senado tem esse papel importante. São pessoas que muitas vezes como já assumiram. Inclusive tem ex-presidente, né, no próprio Senado, caso do Collor atualmente. Quer dizer, se existe uma composição no Senado Federal brasileiro que faz com que, obrigatoriamente, sejam pessoas que possam, vamos dizer assim, trazer uma contribuição quando aquela matéria que foi votada na Câmara, ela tem ainda alguns problemas ou precisa ser aperfeiçoada, já que são pessoas que já exerceram mandatos no Poder Executivo e até mesmo por ocuparem já um lugar, como eu disse, depois de muitos anos na política brasileira, sabem, vamos dizer assim, às vezes, perceber as consequências de uma certa matéria que às vezes passou de maneira mais assodada na Câmara. Então, a questão, vamos dizer, do Senado Federal, além dos papéis que eu já falei, ele tem uma composição que obrigatoriamente leva o Senado Federal a, às vezes, ter uma postura mais conservadora, ter uma postura, vamos dizer assim, que procura examinar com mais tempo certas matérias para que aquilo possa ser amadurecido. E você citou muito bem aí, e no caso das CPIs, né, as comissões parlamentares de inquérito, muitas vezes o Senado, na hora que é uma comissão mista, muitas vezes exerce até o papel de presidente, de relator. Por quê? Porque sabe, vamos dizer assim, talvez em muitos casos, não em todos, claro, ter maior sensibilidade política diante daquele tema, daquele assunto e de sua repercussão, seja na mídia e mesmo no mundo político. Ou seja, os senadores, pela própria natureza do cargo, eles terminam tendo uma maneira, vamos dizer, de lidar com a crise política, conflitos políticos, que não é, vamos dizer assim, naquela linguagem popular, de um marinheiro de primeira viagem. Eles já viveram aquilo, já viveram outros contextos também com coisas parecidas, e por isso é importante esse papel de uma casa revisora que o Senado Federal possui também.
Ricardo Ismael, cientista político, professor e pesquisador do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, falando sobre os 200 anos do Senado, o Senado na contemporaneidade, o Senado com seu papel social fundamental e sua presença marcante aqui na nossa sociedade, completando aí seu bicentenário, passando aí, atravessando os principais eventos da vida nacional. Professor Ricardo Ismael, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por compartilhar com a gente seus conhecimentos a respeito dessa casa fundamental para a nossa democracia. Até uma próxima oportunidade, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil.
Maurício, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de falar mais uma vez com você, com os ouvintes da Rádio Sputnik. É um prazer estar conversando com vocês e acho que, sem dúvida nenhuma, agora esse bicentenário do Senado Federal é o momento da gente discutir essa instituição e, evidentemente, os senadores ouvirem, vamos dizer, mais a população sobre algumas correções que precisam ser feitas. Obrigado mais uma vez, Maurício. Grande abraço.
Obrigada, professor. Até a próxima.
Um grande abraço para você também.
É isso então, hein, Maurício? O episódio de hoje ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta.
Amanhã a gente traz a Editoria Sociedade para falar sobre a falta de conhecimento generalizado sobre a Lei Maria da Penha, sobre a aplicação da lei, em que casos ela pode ser aplicada, por que falta conhecimento, já que a gente tem aí uma série de casos ocorrendo, sendo divulgados. A Lei Maria da Penha fez, inclusive, com que houvesse a denúncia cada vez maior de pessoas, de vítimas, né, da violência doméstica, da violência de gênero, né, mas por que as pessoas ainda não sabem, né, por que ainda há subnotificação em relação a esses casos de violência contra a mulher? A gente vai debater esse assunto no episódio de amanhã.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.